A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. A gente está começando aqui mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Estamos hoje aqui com os convidados Alex Noronha, que é diretor do Sindicep, Sindicato Intermunicipal dos Servidores Federais, e também professor de História da Rede Estadual aqui no estado do Rio de Janeiro. Olá, Alex, tudo bem contigo?
Olá, Rosa. É um prazer enorme estar com vocês de novo, tá? Esse fórum de luta e de organização dos trabalhadores.
Prazer é nosso, e estamos aqui também hoje na nossa bancada com Paulo Lindsay, coordenador do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida e também diretor da CBGE, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Como vai, Paulinho, tudo bem?
Tudo bem, Rosa e Luiz Mário, a gente e a Alexandra, agradeço aí o espaço de debate e vamos aí para essa conversa muito importante aí nesse espaço que o CIND-PFRJ coloca para todos nós.
Sim, com certeza. Estamos aqui também, né, com o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor de Política e Formação Sindical do Sindipetro RJ, é também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros e é um dos coordenadores desse programa. Luiz Mário, como é que vai?
Bem, na medida do possível, mas ponto para a guerra. E guerreando. Sejam bem-vindos ao programa.
É, a gente está nesse momento, né, que está em pauta aí nas discussões, principalmente da mídia alternativa, são as questões referentes à reforma administrativa e o peso que essa reforma, essa contra-reforma trazida aí pelo governo Bolsonaro traz com relação aos servidores. Queria passar então para as considerações iniciais sobre esse assunto, fazer uma primeira roda de conversa, começando por você, Alex, por favor.
Como todos sabem, a função do Estado Nacional é proteger os seus cidadãos, né? Cidadãos e cidadãs, e prover serviços onde a iniciativa privada não pode atuar. Tá? Áreas significativas, áreas de educação, saúde, segurança pública, né? E entre outras várias, são atribuições do Estado. A gente não pode deixar à mercê de negócios ou de negociadores que essas áreas sejam privatizadas. Um maravilhoso exemplo que nós tivemos de resistência foi o dia 3, agora, onde estivemos juntos na sede da Petrobras para impedir a venda, o fatiamento da Petrobras para grupos estrangeiros, né? Por quê? O petróleo é subsolo, né? Solo, subsolo do país, né? Em águas profundas, em pré-sal, é riqueza de uma nação inteira. Tá? Então é por isso que quando a gente bate firme, bate duro nessa reforma administrativa, a gente é muito claro, não tem reforma. Reforma é quando você tem algum defeito e você conserta. Tá? O que é proposto através das normativas, né? E não é de hoje, né? O Paulo Guedes ele aprofunda aquilo que os outros governos vêm fazendo há muito tempo, há pelo menos 30 anos, desde Fernando Henrique, que todos os governos vêm dilapidando o patrimônio nacional. Então, o que eles colocam como reforma, a gente fala que não é reforma, é desmonte do Estado Nacional. Você está desmontando a máquina pública para privatizar todos os serviços. O problema, eu costumo falar para os meus alunos e para os meus companheiros, é que nós somos 220 milhões de brasileiros. Quem mais acessa os serviços públicos é a população que mais necessita. Né? Porque o Paulo Guedes, o filho dele, o neto dele, não estuda em escola pública, né? Na escola que eu dou aula. Né? O Bolsonaro não acessa uma UPA, a rede SUS. Né? Ele acessa hospitais privados caríssimos que se utilizam do SUS para receber recursos. Hospitais de iniciativa privada. Tá? Então, essa última tentativa, né, do governo Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, né, Paulo Guedes como banqueiro internacional, diga-se passagem, um banqueiro falido, né, que costuma fazer negócios falindo as instituições pelas quais ele passa, né? Esse banqueiro, ele quer vender todos os ativos, os que restam ainda do patrimônio nacional, para a iniciativa privada. Então, por isso que a gente insiste, a gente não está defendendo o salário do servidor público, a gente está defendendo o serviço público, a gente está defendendo as empresas públicas, a gente está defendendo o Estado Nacional. Tá? Então, como primeira parte do debate, eu gostaria de ressaltar isso, né? Privatizar faz mal ao Brasil é o lema dos petroleiros, mas faz mal porque entrega todo o patrimônio ao capital estrangeiro. Tá? E se a gente está falando de sistema capitalista, é lucro. Né? Vão dilapidar todo o patrimônio para dar lucro para poucos acionistas, e nesse momento de pandemia e nesse momento de crise do capitalismo mundial, os ricos continuam ficando cada vez mais super ricos, e a população que necessita de acesso aos programas sociais e necessita de fato de ajuda, essa população só cresce. Cresce o desemprego, cresce a miséria, cresce a expoliação do povo brasileiro. Então, o recado do Sindicep-RJ é esse, né? Vamos barrar essa reforma administrativa, porque não é reforma, é desmonte do Estado Nacional. E a falácia de dizer que somos marajás é uma outra completa mentira. Mais de 90% dos servidores públicos, municipais, federais e estaduais, são servidores que ganham salários muito baixos. São esses que serão penalizados, porque os super salários, esses estão intocados. Né? Forças Armadas, Judiciário, a alta culpa do Judiciário, porque o servidor do Judiciário também é servidor igual a gente. Então, é isso, inicialmente é isso que eu queria falar. Vamos todos barrar essa reforma, porque não é reforma, é desmonte do Estado brasileiro. Grande abraço a todos.
Sim, a gente vê, né, Alex e outros convidados, que esse governo ele vem trabalhando justamente para esse desmonte da nação como um todo, né? E a gente vê isso muito claramente quando todos os ataques estão voltados justamente aos serviços públicos, né? Queria passar então para você agora, Paulinho, por favor.
Bom, complementando aí o que o companheiro Alexander colocou, primeiramente eu acho que a gente tem que enfatizar muito bem é que o que está em jogo é o projeto político instalado no país, né? Eles instalaram um projeto com pilares financeiros, né? E esse projeto há décadas vem sendo construído, e agora no governo Bolsonaro, principalmente a partir da crise de 2008 que aconteceu no mundo, esse projeto financeiro capitalista e especulador, ele precisa de capturar os estados nacionais e o meio ambiente para que aquela economia virtual ela possa ser recuperada, porque na crise de 2008 os Estados Unidos foi obrigado a injetar mais de 16 trilhões de dólares na economia dos bancos para não quebrar os maiores bancos do mundo, e mais uns 8 trilhões por fora, por baixo do pano. Nós estamos falando aqui em torno de 22 trilhões, né? E as bolsas de valor tiveram prejuízos muito grandes nos seus ativos. E isso precisa ser recuperado. E uma forma de se recuperar isso é exatamente o ataque ao meio ambiente e o ataque aos Estados Nacionais. No caso do Brasil, o projeto que está aí caminhando para o desmonte do Estado, ele basicamente não é gastar menos com o Estado. Primeiro, por isso que eles botam essa conclusão de que o Estado, compara o Estado com uma empresa privada, para que as pessoas possam se confundir. O Estado ele foi criado, não é para dar lucro, o Estado foi criado para sustentar a estrutura de um país e a qualidade de vida do seu povo, né? Então, quando alguém compara o Estado com uma empresa privada, é um equívoco, na realidade, uma má-fé para tentar jogar o povo contra isso. Bom, e aí nós podemos perceber que ao longo de alguns anos esse arcabouço jurídico ele vem se concretizando cada vez mais, principalmente a partir da emenda 95. Porque a emenda 95, a chamada emenda do teto, ela só coloca uma trava na metade do orçamento geral da União. Ela não coloca uma trava em todo o orçamento. E aí, por conta disso, nós vamos perceber que o orçamento primário, onde está o Estado brasileiro, foi efetivamente atacado pela emenda 95, porque dentro do orçamento primário da União, onde está a educação, saúde, saneamento básico, cultura e etc., tem também orçamentos obrigatórios. E esses orçamentos obrigatórios precisam perder essa função de obrigatoriedade do Estado, que é o caso da educação e da saúde. E aí vocês vão ver que a pandemia, ela ajuda muito nesse sentido, porque a partir do orçamento de guerra, a PEC 10, que agora é a emenda 106, eles possibilitou que eles avançassem muito no orçamento geral da União. Com a PEC 10, com a emenda 106, eles conseguiram transformar o Banco Central, reduziu o Banco Central a um mero especulador de mercado, garantindo dívidas podres de bancos nacionais e internacionais, capitaneado principalmente por Paulo Guedes, essa política. E essa política, ela tem uma incisão bastante grande a partir da reforma administrativa, porque além de ela atacar o gasto com os servidores e colocar esse gasto privado, esse gasto estatal, na mão da iniciativa privada, ela também altera o artigo 173 da Constituição, onde você tem o poder do Estado de garantir as estatais. São dois imperativos básicos que o Estado tem, que é o da segurança nacional e o da coletividade, projetos sociais coletivos. A reforma da administrativa, ela faz uma alteração no artigo 173, que não é nenhuma reforma administrativa, e tira o papel do Estado em ser o garantidor de segurança pública e também de projetos sociais, coletivos, e coloca essa decisão na mão do mercado. Qualquer projeto financeiro, e aí se mesmo que as estatais não forem privatizadas, esse artigo 6 ele é incluído na Constituição, o Estado deixa de ter o poder sobre o petróleo, por exemplo, porque o mercado é que vai decidir qual é a política que vai ser implantada, uma política econômica para o petróleo, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa muito grave, nem é uma reforma legislativa. E os demais alterações que eles fazem na PEC 32, vai no sentido de encontrar o Estado e colocar na mão da iniciativa privada, não o Estado, mas é um financiado pelo Estado Nacional, mas administrado pela iniciativa privada. E a última coisa é o chamado Projeto Mais Brasil, que são as PEC 86, 87, 88, mais a PEC 42, 38, do Paulo Rio de Janeiro, que coloca elementos para contar o Estado brasileiro direito. Uma das coisas mais graves que tem para ver é que na PEC 88, o seu artigo 2º, ele altera o artigo 6º da Constituição, é onde você tem os direitos sociais. E a PEC 188, ela coloca um parágrafo único. E esse parágrafo único, para cumprir o artigo 6º da Constituição, que é os direitos sociais, só poderá ser feito se tiver equilíbrio financeiro geracional. Então, hoje, mesmo que eles não cumpram a Constituição, mas você tem na Constituição essa garantia constitucional. E o que eles querem propor é que não tenha mais essa obrigatoriedade do Estado. Se eles conseguirem incluir isso na Constituição, acabou de vez o projeto social que está incluído com a Constituição. Então, isso é uma coisa muito grave que vai totalmente mais em frente com o que eles estão propondo, chamada renda no Brasil Social, aí, da social que eles querem colocar dentro desse aspecto. Onde você coloca um projeto social e retira o direito social ao retorno. Então, isso é uma coisa muito grave. Então, inicialmente, pode começar por aí e a gente vai, ao longo do tempo, colocar mais alguns elementos sobre aquilo que não é importante.
Tá ótimo. Bom, a gente está com um problema aqui, o áudio do Paulo não está muito bom, mas a gente está conseguindo ouvir, então eu peço desculpas aí aos internautas, porque a gente está fazendo essas gravações dependendo do sistema de telefonia, que a gente sabe que não funciona, nunca funcionou, e depois que privatizou só piorou, né, Luiz Mário?
Entendo, privatizar faz mal ao Brasil. Reforma administrativa também afeta petroleiros, eletricitários, Eletrobras, Furnas, do CREP e tantas outras empresas públicas. A reforma administrativa ataca frontalmente servidores públicos, sem dúvida nenhuma, nas esferas federais, estaduais e municipais. E isso é para atingir o Estado mínimo. O Estado em que não vai ter serviço social nenhum para o pobre, para o miserável, para a classe média. Essa classe média que normalmente rejeita os oprimidos, essa classe média que ignora os problemas do país e só se preocupa com o social quando ela é afetada. Classe média, acorda. Isso tudo vai te atacar. A falta da Petrobras, a falta da Eletrobras, a falta dos bancos públicos, a falta do BNDES vai gerar cada vez mais desemprego, mais falta de investimento em educação, mais falta de investimento em saúde. Ou seja, vai fartar tudo, menos para os milionários. No início da pandemia, foi feito um aporte de 1,2 trilhão de reais em 72 horas para os bancos brasileiros, ou que estão aqui sitiados. Isso pode. Liberar 600 reais para a população com aquela dificuldade danada de cadastro, levou meses para se equacionar, é o resultado de um atendimento que é proposto para esse governo nazista. Ou seja, não atendimento. Hoje ele se vangloria que ele que criou o programa, mas foram as oposições de esquerda que propuseram isso no Congresso. Essa pauta de 600 reais por mês, que é pouco, muito pouco. Mas salvar banco pode. Ter dinheiro reservado para o TCU, para o TGU, para o Congresso Nacional, para o próprio Executivo, altos salários, contratações diretas, cargos de assessoria, pode. 40 mil, 100 mil reais por mês. De salários diretos ou indiretos. Romper a barreira do teto salarial para deputados federais, senadores, ministros, isso também pode. O que não pode é o povo ser feliz. O que não pode é o povo sobreviver com dignidade, ter uma vida digna. Isso não pode. Temos que ser escravos, capachos do capitalismo, capachos do sistema bancário e financeiro do mundo. Porque é esse o propósito deles. Infelizmente. Agora, podemos fazer alguma coisa? Podemos reagir e avançar na luta. Avançar na luta é avançar. Não só reconquistar os direitos, mas avançar para uma carga horária reduzida de trabalho semanal, que geraria mais empregos. Aumentar o período de férias dos trabalhadores. Rediscutir a questão do teletrabalho. Já que as empresas vão ter a redução drástica, estão tendo de custos, nada mais justo que ela também suporte os custos que o trabalhador tem na sua casa, a completação do teletrabalho. Eu fico imaginando quantos divórcios vão ter no Brasil fruto do teletrabalho, das condições inadequadas de privacidade que o trabalhador vai ter na sua casa, em plena reunião, com as chefias, gerências e os dramas familiares que vão surgir. Fico imaginando isso. A Petrobras está sendo liquidada, todas as empresas públicas de modo geral também, mas a nossa, com certeza, em pouco tempo, não existirá mais a Petrobras, o petróleo brasileiro. Inclusive, nós temos mais remoções, mais despejos de andamento no Brasil, como, por exemplo, na Fitch, na Che Guevara, que no dia 8, justamente morte do Che, deve ser despejada da ocupação do prédio, que não tinha função social, não era ocupado, nem comercializado, nem alugado, e simplesmente pessoas que são sem teto, sem abrigo, lá ocuparam. Corre um risco sério de estarem despejados hoje à tarde. Enfim, é muito triste tudo que nós vivenciamos, mas nós temos que pegar essa tristeza e transformar em raiva, ódio e luta. Muito sangue nos olhos. as petroleiras passando pelo ACT assassino, e temos que ir para a luta para construir a greve petroleira. Rejeitar esse ACT e construir a greve petroleira. Isso é sine qua non para a nossa espécie sobreviver nesse mundo capitalista. Rosa.
Obrigada, Luiz Mário. Vou então fazer mais uma rodada com os convidados e a gente já vai para o final do programa. Vou pedir então para você fazer seus comentários e já se despedir dos internautas, Alex, por favor.
Tá. Então, Rosa, primeiro que é sempre uma honra estar ao lado de companheiros, companheiras, né, igual a você, Paulinho e Luiz, que escolhem o lado, né? Escolhem o lado do trabalhador, escolhem o lado do povo para divulgar as nossas lutas e as nossas causas justas, né? Segundo, já foi dito aqui, o Paulinho bate muito nisso, né? Nós temos uma legislação pesada, normativas, Constituição Federal, decretos, que deveriam proteger o Estado Nacional. Tá? Quando a gente desmonta essa legislação, ou quando essa legislação ela é utilizada para proteger banqueiros, empresários corruptos, mega empresários, mega especuladores, o país vai à falência. Né? Por isso que a questão da auditoria da dívida cidadã ela é fundamental. Né? Porque não tem, a gente faz dívida. Aí, essa comparação idiota que eles querem fazer da vida pública com a vida privada, né? Nós fazemos dívida, mas a gente faz dívida para comer, para aumentar o patrimônio, para melhorar alguma coisa. Quando o governo faz dívida, ele só pode fazer dívida para melhorar o patrimônio do povo, melhorar a situação do povo. Né? Um governo, seja ele de esquerda ou de direita, é para servir a população e não para se servir dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e é isso que a gente bate muito, na Globo, no SBT, nas grandes mídias que querem taxar a gente de malucos e a gente não quer reformar as coisas porque nós somos vagabundos, porque o servidor é corrupto, ele não sabe gerir o Estado. Tá? Tudo bobagem, tudo falácias que não se sustentam. Né? Se não houver Estado Nacional, não tem segurança pública. Se não houver Estado Nacional, não tem saúde pública, não tem educação pública, não tem Petrobras, não tem Eletrobras, tem nada. Porque o empresário capitalista ele é muito engraçado. Ele pega recursos nos bancos públicos a juros subsidiados, baixíssimos, não aplica na produção, aplica no mercado financeiro, quando vai à falência, pede socorro. Tá? Então, banqueiros da ordem do Paulo Guedes, esses canalhas que estão a serviço do capital internacional, eles agem como agiotas. Né? Mas é um agiota, é um Robin Hood ao inverso. Eles roubam do país para entregar para os milionários. Tá? Então, o Brasil, hoje, em plena pandemia, ainda é a oitava economia do mundo. O agronegócio continua bombando, né? O mercado financeiro continua bombando e o povo sofrendo nas UPAs, sofrendo nos hospitais, as nossas crianças sem aulas. Tá? Então, a gente tem que parar com esse discurso que a Globo coloca, que o SBT coloca, de que a culpa é dos servidores. Né? Deixar muito bem claro, quando eles culpabilizam o servidor, é para destruir o serviço. Tá? Porque se o servidor for culpado, existem todos os mecanismos e todos os meios para que se puna o mal feito. Tá? Então, o servidor ele pode ser demitido, ele pode sofrer um processo administrativo, ele pode até ir preso. Né? Todo dia a gente vê aí nas mídias que é preso porque foi pego em suborno, essas coisas assim. Se for pego, é para ser preso mesmo. Servidor bandido é para ir preso. Mas isso não é a normativa do servidor. O servidor, ele serve. E é isso que a professora faz, é isso que o médico faz, o enfermeiro faz, assistente social, o trabalhador que fura poço no petróleo. Ele serve, ele recebe um salário geralmente ruim para servir o patrimônio nacional. Ele é protetor do patrimônio nacional.
patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio físico. Tá? Então, vamos deixar um recado claro para os companheiros. Ou todos os servidores municipais, estaduais e federais se unem definitivamente para barrar esse desmonte do Estado Nacional, ou não vai sobrar nada. Servidor que acha que ficando em casa vai se proteger porque não vai reclamar do patrão, não vai ter emprego. É, depois que o Estado Nacional foi destruído, os guardiões do Crivella vão proliferar. Eles só vão contratar guardiões. Serão os guardiões do Crivella, os guardiões do Bolsonaro, os guardiões de todos eles. Entendeu? É, o servidor ele precisa ser protegido para proteger o serviço. Tá? Então, me despedindo de vocês, tá? Foi um prazer enorme estar ao lado de vocês. Paulo Lindsay, né? Um grande combatente. Luiz Mário, combatente incansável de petroleiros. Rosa, uma comunicadora da Rádio Petroleira. E a gente tem que passar esse recado para a população. Tá? Não caia nessa balela novamente do Marajá. O papo de Marajá do Paulo deu no que deu. O papo de Marajá do Paulo Guedes vai estar em destruição total. Vamos defender o Estado Nacional, vamos defender a população brasileira. Grande abraço, companheiro. Um beijo, Rosa.
Obrigada, Alex. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Paulo Lindsay.
Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que alertar a população e os trabalhadores de modo geral, é que o que está sendo criado é um cenário de, que já foi usado na década, principalmente na década de 70 e a anterior, no governo militar, né, onde você tinha o loteamento dos serviços públicos, onde os políticos tradicionais, as famílias tradicionais, os militares e os empresários comandavam os serviços públicos. Eu entrei no IBGE em 1981 e lá, quando eu entrei, eu era exatamente um trabalhador temporário, eu entrei pelo censo, e tinha carteira assinada, mas meu contrato era por tempo indeterminado. E agora, quando você olha a PEC 32, reforma administrativa, você consegue visualizar muito claramente de que é isso que eles querem retornar. Porque a Constituição de 88, ela impossibilita esse modelo, porque a Constituição diz que o cara vai entrar no serviço público, o poder que ser compulsado. E eles querem acabar com isso para que eles possam voltar a lutear o serviço público, entregar aos políticos tradicionais, das grandes famílias, aos militares, aos empresários, e agora colocar mais alguns dois elementos que seriam os milicianos e também os bispos das igrejas evangélicas, principalmente. É, então, é isso que a reforma administrativa proporciona. Né? E o principal braço do capital chama-se a grande mídia, porque é ela que consegue entrar no lar, nos lares do brasileiro, da brasileira, de modo geral, né? O tempo todo é construindo essa narrativa. É, até a narrativa de que a gente olha e que o agronegócio está trazendo tanto dinheiro para o Brasil não é verdade. Porque o agronegócio, na sua grande maioria, eles são produtores de commodities, são produtos primários semi-elaborados, sem nenhum valor agregado. E esse produto semi-elaborado e primário, eles são isentos de ICMS pela Lei Complementar 86, chamada Lei Candir. Então, grande parte do que eles faturam vão para o bolso deles, para a conta deles, não vai para o país. Né? Porque se eles estão isentos do ICMS, que é o principal imposto dos estados, né? Esses estados, como é o caso do Rio de Janeiro na questão do petróleo, deixa de arrecadar. Para você ver que o Rio de Janeiro, entre 1996-97 até agora, ele deixou de arrecadar mais ou menos ICMS por conta dessa isenção que o governo federal deu. Foram 40, 50 bilhões. É muito mais do que pessoas roubadas. Talvez 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas roubadas. Claro que é grave uma corrupção. Mas o problema que eu tenho no Brasil é que o projeto financeiro ele avança a longo prazo. Porque a Lei Candir ela nunca foi revogada, ela está até hoje. Por isso que o acordo do Mercosul estará com a União Europeia, estaria em frente do país por conta dessa legislação que está aí até hoje. Tá? Então, o que nós temos que fazer é clarear e colocar a visão para esses trabalhadores, principalmente os outros, e colocar um elemento muito importante. Nós estamos deixando de e perceber que nós temos uma grande arma na mão. O Alex Saller colocou aí que da diretoria de governo, municipal, estadual e federal, nós somos quase 12 milhões de servidores. Se cada servidor conseguir convencer 3, 4 pessoas da própria família, eu estou falando aqui de uma massa de pessoas que podem ser qualquer projeto, eles estão de 40 milhões de pessoas. Não há nenhum projeto político financeiro que exista uma massa desse tamanho. O problema é que grande parte das pessoas ainda não pode viver esse monte de Estado. E até eles concordam que acham que um Estado menor, eles vão ter salários maiores. E o governo falando a mim, ele consegue colocar essa decisão entre os trabalhadores. Né? Que é o caso, no próprio projeto da PEC, eles colocaram a questão de criar um cargo do Estado. Né? O Estado vai poder os trabalhadores ainda mais. Então, esse alerta que eu deixo para que as pessoas tomem consciência, né? Porque o objetivo deles é fazer o que está acontecendo também, que é você não diminuir o gasto do Estado, mas colocar esse gasto do Estado à disposição da iniciativa privada, como é o caso das OS de Rio de Janeiro, no setor da saúde. Né? Você não tem diminuição do gasto, o Estado continua gastando a mesma coisa com a saúde, e você não tem serviço público, porque essas OS não conseguem fazer o seu serviço de qualidade, e o trabalhador também não tem que receber. E a outra coisa, para finalizar, é o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado. Se a gente não tem projeto no país, não adianta você ter serviço público também. Porque eu estou fazendo estudos sobre a questão do Estado do Rio de Janeiro, e eu percebi, a partir dos últimos 2 anos, por exemplo, principalmente a partir do governo do Wilson Pinto, que ele faz investimentos muito grandes na área de segurança pública, mas isso nunca significou melhoria no projeto de segurança para a população. Eles estão gastando cada vez mais. A segurança pública do Rio de Janeiro só perde o orçamento da previdência social. E o Estado continua dando tiro na cabeça das pessoas, matando, aumentando seus projetos de genocida. Então, se não tem projeto de Estado, não adianta ter também serviço de dinheiro para o serviço público. Isso não vai acontecer, isso está acontecendo em muitos estados, onde o Estado consegue manipular os projetos e encaminhar para o serviço. Quero agradecer aí a participação, dar um abraço aí para o Alexander, que é um prazer sempre estar aqui. Com o Imário, que é incansável nessa luta aí dos petroleiros, da classe trabalhadora de modo geral, porque é uma coisa que nós deixamos de lutar na sua grande maioria, e eu acho que é um dos problemas que nós temos, somos luta de classe. Né? Aí quando nós deixamos de luta de classe, nós deixamos de lutar por todos, e a gente começa a fazer muitas lutas identitárias, e essas lutas identitárias, elas têm que colocar que nós temos uma luta, um ponto grande capital. É uma luta de classe, trabalhador contra capital. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai ser, cada um vai ser derrotado, cada um por fazer. Então, dá um abraço também na Rosa, é um prazer, e agradecer pelo convite e coloca a disposição se houver necessidade de um programa futuro aí. Um abraço a todos.
Sim, com certeza aí diante desse governo extremista, né, fascista, nazista e tudo mais que a gente pode chamar aí, que vocês sabem, nossos ouvintes que acompanham aqui também os programas, a gente vai estar com vocês de novo, sim, não é a primeira, nem vai ser só mais uma, mas muitas ainda virão. Eu agradeço muito aí a disponibilidade de vocês terem cedido aí um tempo, principalmente diante desse momento, para estarem aqui conosco no Sindipetra RJ, na Rádio Petroleira. Vou me despedindo então de vocês. A gente conversou hoje aqui com o Alex Noronha. Ele é professor de História na Rede Estadual no Estado do Rio de Janeiro. É diretor do SINDICEP, Sindicato Intermunicipal de Servidores Federais. E também com Paulo Lindsay, coordenador do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida. E também diretor do ACBGE, Sindicato Nacional dos Trabalhadores no IBGE. Muito bacana estar com vocês aqui sempre, e eu acho que quanto mais melhor, porque a gente sabe que a mídia empresarial não vai fazer esse tipo de divulgação que a gente faz aqui na Rádio Petroleira. Me despeço então dos ouvintes também, espero por vocês no próximo programa. Compartilhem, o programa está disponível no canal do Sindipetra RJ, no www.sindipetra.org.br, Rádio Petroleira, também no Spotify. E recentemente a gente começou a postar esses áudios também no YouTube, onde vocês podem fazer comentários e compartilhar lá conosco. Eu vou passar então a despedida para o Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor do Sindipetra RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros, e um dos coordenadores do programa. Luiz Mário, por favor, um abraço a todos.
Obrigado pela presença, Alexander, Paulinho, Rosa. Governadores do Brasil, resgatem os seus créditos da Lei Kandir. Cobrem do governo federal a execução da Lei Kandir em créditos de ICMS para cada governo do Estado. Não privatizem suas empresas públicas, nem sucateiem o serviço público em cada estado brasileiro. Ajam como cidadãos brasileiros, ajam como nacionalistas. Quanto aos petroleiros, a Petrobras está acabando. Então, se os petroleiros não partirem para a luta, para realmente fazer greve, e motivos não faltam, questão da pandemia, questão de quebra contratual do acordo coletivo de trabalho, das privatizações e fechamento de várias unidades do país, já está chegando aqui no Sudeste acelerado, nós não teremos mais o Espírito Santo, e no Sul também, Norte praticamente já não existe mais, Norte também está indo para o espaço. Então, petroleiro, vamos mobilizar-se, vamos para construir a greve. Aposentados, participem da construção dessa greve. Vamos todos juntos rejeitar essa proposta de acordo coletivo de trabalho. E vamos lutar para uma Petrobras 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores e retomando tudo que nos foi tirado. Todos os campos de petróleo voltando para a Petrobras. E expulsar esses gringos do nosso país de Apoc ao Chuí. E preservar a vida de povos originários, quilombolas, negros e negras, periféricos, LGBTIs e sem tetos e sem terra. Vamos ter uma vida digna. Vamos à luta antes de seja tarde demais. Muito obrigado. Privatizar faz mal ao Brasil. Reage, brasileiro!
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.